bom dia, queridos ouvintes, amigos da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM São Paulo, Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. São 6 horas da manhã. Eu sou João Paulo Miranda e este é o seu programa, o nosso programa Semente Abstrata. Pessoal, antes de nós entrarmos no tema de hoje, que por sinal eu gosto muito, escolhi com muito carinho, eu preciso passar uns pequenos recados. Primeiro, se você quiser entrar em contato conosco, quiser conhecer um pouco melhor do nosso trabalho, vocês podem visitar a nossa página no Facebook, facebook.com/sementeabstrata. Vocês também podem visitar a nossa página no Instagram, @sementeabstrata. E também pode ver os nossos vídeos no YouTube, na plataforma do YouTube, youtube.com/sementeabstrata. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem entrar em contato conosco, também podem fazer através do e-mail sementeabstrata@gmail.com, certo? Pessoal, agora eu preciso passar um recado rápido e sobre o seguinte, sobre as próximas turmas do curso peregrino da Sociedade Brasileira de Obiose, dos departamentos do Sumaré e da Moca. No departamento da Moca, onde nosso querido irmão Ademir Ademir Serafim, que não está aqui hoje, é o instrutor, os encontros vão começar, as aulas vão começar no próximo dia 3 de março. É uma terça-feira, às 20 horas, Departamento da Moca. O Departamento da Moca da Sociedade Brasileira de Obiose fica na Rua Conde Prates, número 988, a 50 metros, mais ou menos, da Avenida Paz de Barros. Super fácil de chegar, certo? Se você tiver, quiser entrar em contato diretamente com o Departamento da Moca, ligue no telefone 2021-7290-2021-7290, de segunda a sexta, a partir das 15 horas. Entre 15 e 22 horas, você liga lá e vai ter alguém para te atender e passar também maiores informações, tá bom, pessoal? No Departamento do Sumaré, onde eu, João, sou o instrutor do peregrino, as aulas, os encontros vão começar um pouquinho depois. Eles serão às quintas-feiras e o primeiro dia será no dia 2 de abril de 2020. Quinta-feira, às 20 horas. O Departamento do Sumaré fica na Rua Paracuê, número 188, a cerca de 600 metros da estação Vila Madalena do metrô. Acesso bastante fácil também, tá? Se você quiser maiores informações ou também se quiser já reservar a sua vaga fazendo a sua inscrição, ligue diretamente lá no Departamento do Sumaré nos telefones 2667-0760 ou 2667-0744. Também procura ligar a partir das 14h15, entre 14 e 15 horas até as 22 horas, tá bom? De segunda a sexta-feira. É isso aí, pessoal. Ademir e eu esperamos vocês lá, no Sumaré ou na Moca. Também existem outros departamentos em São Paulo, o Departamento da Aclimação, na Avenida Lacerda Franco. Existe o Departamento de Santana, no ABC existe o Departamento de Santo André, o de São Bernardo. Existem outros departamentos no interior do estado de São Paulo, outros departamentos espalhados aí pelo nosso Brasil e também em outras partes do mundo. Tá bom, pessoal? Vocês também podem entrar no site www.eubiose.com.br. Ali vocês também vão ter maiores informações sobre o departamento mais próximo de você. Se você não tiver nenhum departamento, se você mora numa cidade que não tem departamento, alguma coisa assim, ou representação da Eubiose, você também tem a opção de se matricular no EAD, o Ensino à Distância, a plataforma do Ensino à Distância da Sociedade Brasileira de Eubiose. Maiores informações, você pode entrar em contato conosco ou visitar o site da Eubiose, que lá você vai ter as instruções de como entrar em contato lá em São Lourenço para fazer a sua inscrição. Está certinho, pessoal? Então vamos lá. Passados os recados, hoje eu vou falar um pouco sobre uma figura muito conhecida de nós, postulantes, né, discípulos, postulantes a neófitos da tradição primordial da Gupta Vidya, da sabedoria das idades, da teosofia, da eubiose, que é a figura magistral, a figura ínclita de Hermes o Trismegisto, ou Hermes o Trismegisto, tanto faz. É essa figura tão emblemática e tão misteriosa, certo? E que derivou, né, do seu próprio nome Hermes, a palavra hermetismo, né, que se refere justamente a toda essa tradição das ciências sagradas ditas ocultas, né, que agora já não são mais, ainda bem, estamos na era de Aquário. De qualquer forma, pessoal, o nome hermético também, Hermes, que derivou hermético, e hermético significa, dentre outras coisas, também fechado, cerrado, porque faz justamente menção, né, faz referência à tradição que é transmitida aí há milênios de boca a ouvido, né, de iniciado a discípulo, ou postulante a discípulo, como eu acabei de falar. Certinho, pessoal? Não existe um consenso de quando surgiu a manifestação no mundo físico, no mundo manifestado, dessa alta consciência de Hermes o Trismegisto. Existem tradições, existem autores que falam que ele teria surgido no Egito, isso é fato, foi no Egito, há 1.500 anos, assim como tem os que dizem que ele surgiu há 2.500 ou 3.000 anos antes de Cristo, né? Ou seja, aí a coisa de 5 mil anos passados. E existem aqueles que falam que a manifestação de Hermes teria sido até mais antiga do que isso, mais antiga do que 5 ou 6 mil anos. Existe, de qualquer forma, pessoal, uma coisa é certa. Existem nuances com relação a essa manifestação dessa consciência na face da Terra de Hermes o Trismegisto. Lembrando que ele foi uma manifestação avatárica. Vocês já devem ter, se vocês assistem aqui, acompanham os nossos programas, vocês já devem ter ouvido falar sobre avataras. Tem até um programa recente que a Demir e eu falamos sobre esse mistério. E avatara significa literalmente, etimologicamente, a descida da lei, né? Então é a manifestação na forma humana do próprio verbo, da própria inteligência, do próprio logo solar. Então, Hermes faz parte desse contexto. Ele foi uma manifestação na forma humana, né? Na forma humana, dessa consciência maior do próprio logo solar ou do verbo divino. Se chama, né, Hermes o Trismegisto. Trismegisto, essa palavra, significa o seguinte: três vezes grande, Hermes, o três vezes grande. Porque ele faz justamente uma referência ao próprio mistério da Trindade, lembrando que o três é o número da manifestação. Ele é simbolizado pelo próprio triângulo, né? O triângulo que representa a manifestação dos próprios mistérios das Trindades presentes nas mais diversas tradições. Então, nesse sentido, Hermes é uma consciência que pode ser dividida, vamos dizer assim, em humano, sacerdote e Deus. Tá? Também você pode desmembrar como rei, sacerdote e legislador, ou como três facetas, vamos dizer assim, das Trindades, que são três aspectos que nós chamamos de vontade, amor e sabedoria, ou vontade, amor, sabedoria e atividade, certo? Mas é relacionado a esse próprio mistério das Trindades. Como eu estava falando, existe uma certa polêmica, né, com relação a se houve realmente uma manifestação humana, uma manifestação em um único ser dessa consciência. E, segundo consta na tradição, sim, houve essa manifestação humana. Até acabei de falar aqui uma das facetas de Hermes o Trismegisto como um aspecto humano, como iniciador dos humanos, iniciador da humanidade, né? Pelo menos nesse contexto evolutivo atual, nesse atual ciclo da evolução humana. Mas, ao mesmo tempo, ele representa uma linhagem de seres, uma linhagem de consciências. E aí a questão ligada à tônica pelo lado sacerdotal, certo? E também, aí o lado de uma consciência maior, ele foi imortalizado, vamos dizer assim, na figura, pelos egípcios, do deus Thoth, certo? Do deus Thoth. Ele foi considerado, então, a própria consciência divina. Como o Egito era, durante esses milênios, né, antes do advento do Avatar, Jesus Cristo, né, o Egito era onde se guardavam, onde se resguardavam os mistérios maiores e menores da iniciação humana, trazidos justamente por Hermes, que eu vou destrinchar um pouquinho daqui a pouco na sequência, né? Mas como o Egito era o guardião dessa tradição, é de lá, do Egito, que ela foi sendo transmitida para outras culturas, para outros povos, para outras tradições. Então, nesse sentido, se diz até na tradição hebraica que Abraão, o patriarca Abraão, haveria recebido, né, recebido a Kabbalah, lembrando que Kabbalah significa justamente recebimento, que o patriarca Abraão teria recebido a Kabbalah do próprio Hermes, certo? De que Hermes teria sido o próprio mestre de Abraão. Depois também do advento dessa consciência e durante o decorrer de milênios desses mistérios sendo resguardados pelos altos iniciados egípcios, chamados também de hierofantes, os altos sacerdotes egípcios, essa tradição foi passada, como eu já falei, para os hebreus, para outros povos e depois, inclusive, para os gregos, né, que absorveram a figura do deus Thoth, né, desse deus Thoth, e foi essa consciência do deus Thoth foi identificada com a própria figura de Hermes, né? Hermes é a referência do panteão grego, vamos dizer assim, dessa consciência do deus Thoth, Hermes, o Trismegisto, certo? Depois a cultura romana, né, a tradição romana, o identifica então como Mercúrio, tá? Mercúrio. Então, Thoth, deus Thoth entre os egípcios, Hermes entre os gregos, Mercúrio entre os romanos, é a mesma consciência de Hermes, o três vezes grande. Como eu fiz referência à própria tradição hebraica, cabalística, existe também na tradição hebraica a correspondência a Hermes, a consciência do Hermes, o Trismegisto de Mercúrio. E quem seria? Seria justamente a figura do próprio arcanjo Micael, o arcanjo Miguel, que nós chamamos do sexto senhor, o sexto planetário, que é identificado, então, né, essa consciência, essa alta consciência solar, que é identificado na tradição hebraica com a própria figura de Hermes, Mercúrio e o deus Thoth egípcio. Tá? No fundo, é isso, a essência é a mesma, a consciência é a mesma, certo? Até para nós ocidentais aqui do Brasil e tal, a maior parte da população brasileira é cristã, então faz parte da tradição hebraica cristã, né? Essa figura do arcanjo Miguel, do arcanjo Micael, aquele que quem como Deus, né? Micael significa quem como Deus, e aí faz parte de toda daquela questão muito bonita, muito profunda, da própria queda dos anjos, da hierarquia, da sexta hierarquia, Miguel, Hermes, e da quinta hierarquia, luciférica, né? Se falar na tradição da queda dos anjos, a tradição hebraica cristã, enquanto no Oriente é chamado de Tarakamaya, mas que não vem ao caso no momento, certo? Pessoal, a literatura diz na tradição que Hermes, o Trismegisto, deixou uma literatura muito extensa, né? Mas que foi perdida no decorrer dos milênios, no decorrer dos séculos. O que veio até nós, até o momento, né? Até os dias de hoje, são basicamente duas obras que são compilações de antigos textos, de antigos ensinamentos de Hermes, o Trismegisto, que é o Corpus Hermeticum, e a tábua de esmeralda, certo? Se diz que ele, em vida, teria escrito 42 obras, né? E dessas 42 teriam chegado até nós apenas esses dois, essas duas obras essenciais. Mas, na verdade, não se sabe, né? Não se sabe. É possível que tenha sido bem mais mesmo. E também, por outro lado, embora tenha a parte escrita, né? Tenha a tradição a tradição hermética que foi chegou até os nossos dias pela parte escrita no Corpus Hermeticum e na Tábua de Esmeralda, nós não podemos nos esquecer de que a tradição hermética, própria palavra já diz, ela é sempre de boca a ouvido, certo? De iniciado, enfim, de sacerdote, de hierofante a discípulo, certinho? Existe também, pessoal, uma obra que muitas vezes se confunde, se acha que foi escrita por Hermes, né? O Caibalion, que é a obra mais conhecida ligada aí ao hermetismo. Mas o Caibalion, na verdade, ele foi, não se sabe exatamente por quem foi escrito. Na capa do livro você vê que são três iniciados, mas então é um livro anônimo, né? Um livro anônimo. E ele foi publicado a primeira vez em língua inglesa em 1908, quer dizer, há pouco mais de 100 anos. Mas é um livro muito interessante, um livro muito, um pequeno grande livro. São pouco mais de 100 páginas, cento e poucas páginas, mas de uma riqueza e de uma beleza sem igual, certo? E é um livro que te faz refletir muito. É aquele livro que você lê hoje, você entende de uma forma. Se você lê-lo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai descobrir outras coisas, parece que é outro livro, né? É incrível. Eu recomendo fortemente a leitura e é um livro muito fácil de você adquirir, certo? Está publicado em português, é muito, muito fácil de você adquirir esse livro, Caibalion, que trata basicamente das 7 leis herméticas, que é a base de toda a filosofia hermética, certo? Lembrando que essas obras de Hermes o Trismegisto tratam desde cosmogonia, né, até filosofia, ciências sagradas como astrologia, alquimia. Ele foi o revelador, né, essa consciência de Hermes foi o revelador de todas essas ciências, né? Vocês veem até que Hermes é Mercúrio, né? Mercúrio representa o opus alquímico, né? O supremo equilíbrio, né? O supremo equilíbrio, a integração dos princípios, daqueles três princípios que eu falei, né, no começo aqui do nosso bate-papo, falando do próprio mistério da palavra Trismegisto, né, também, então, como sentido de espírito, alma e corpo, né? Então, o próprio símbolo de Mercúrio remete a esse mistério, né? O círculo solar, o disco solar, simbolizando o próprio espírito ou pai, a crescente lunar representando o aspecto de alma ou a mãe, e a cruz simbolizando a matéria, o físico e também o próprio filho, certinho? De qualquer forma, pessoal, como eu estava falando, o Caibalion, ele é baseado nessas 7 leis que são a base de toda a filosofia hermética. São chamadas das 7 leis herméticas ou 7 princípios herméticos. Que são eles? A lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei do ritmo, a lei da vibração, a lei da polaridade, a lei do gênero e a lei da causa e efeito. Certinho? Pessoal, tem uma outra coisa, um outro ponto bastante interessante relacionado aí ao mistério da manifestação, do próprio legado, do mistério da manifestação de Hermes, o Trismegisto, e do seu próprio legado, que poucas pessoas sabem, mas foi Hermes que legou, por exemplo, o tarô para a humanidade nesse contexto atual, né? Ele que trouxe esses arquétipos, né, que serviam para a própria iniciação nos mistérios no Antigo Egito. Ele derivou diretamente o que existe até hoje, o próprio tarô egípcio, né? Que é um tarô muito interessante também, tá? Ele baseou, Hermes o Trismegisto, ele baseou o mistério dos 78 arcanos do tarô baseado, se baseou, teve, se fundamentou num idioma sagrado, um idioma restrito aos altos hierofantes, aos iniciados. Era uma língua sacerdotal muito antiga chamada de Senzar. Senzar. E essa língua, vejam que incrível, ela é formada de 22 vogais e 56 consoantes. Então, essas 22 vogais originaram, através do legado de Hermes o Trismegisto, nas 22 lâminas de ouro, né? Ou do tarô maior, os 22 arcanos do tarô maior. E as 56 consoantes do alfabeto Senzar originaram as lâminas de prata, né? Sendo que os 22 arcanos maiores do tarô estão relacionados aos mistérios maiores, né? E as 56 lâminas do tarô menor, as lâminas de prata, ligadas às consoantes do alfabeto Senzar, são realmente aí ligados à questão humana, né? Ligados aí à questão humana. Os mistérios menores, os 56 ligados, portanto, aos mistérios menores, desculpa, aos mistérios da evolução humana, e os 22 arcanos maiores de ouro ligados à iniciação nos mistérios maiores, os mistérios divinos, certo? É o divino e o humano. Os 22 maiores, o divino, os menores, o humano. Existe uma outra questão que eu acho bastante interessante nós falarmos, antes de terminar aqui o nosso bate-papo, pessoal, que é o seguinte: ele deixou também, né, 12 dicas daqueles que querem entrar no caminho da iniciação, 12 dicas de que se deve evitar, da que a pessoa deve evitar, a fim de que ela não seja prejudicada no seu projeto, do seu progresso na senda da iniciação, correto? São 12, 12 ao todo, são 12 tendências negativas da nossa personalidade, que nós chamamos também no, na, no, na língua sânscrita de nidanas, tendências negativas, que estão relacionadas diretamente aos mistérios menores, então aos 56 arcanos menores do tarô, certo? São elas, vou falar rapidamente, e elas são sucessivas, certo? Elas seguem essa ordem. Primeiro, a ignorância. Segundo, a tristeza. Terceiro, a intemperança. Intemperança é a falta de moderação, caminho do meio, né? A concupiscência. Concupiscência é a cobiça pelos bens materiais, a cobiça pelo prazer sensorial, pelos baixos instintos, certo? A quinta é a injustiça. A sexta é a avareza. O sétimo é o erro, o oitavo é a inveja, o nono é a malícia, o décimo a cólera, o décimo primeiro a temeridade e o décimo segundo a maldade. Então, essas são tendências que todos aqueles que almejam entrar no caminho sério e correto da iniciação, né, seguindo a trilha de Hermes, o Trismegisto, são o que devem evitar. Né? São essas tendências que nós devemos combater, que nós devemos aprender a dominar. Certo, pessoal? Lembrando que uma máxima hermética que eu quero deixar aqui antes de nós fecharmos aqui o nosso bate-papo, que é a seguinte: quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. E também os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento, né? Lembrando novamente aí que o hermetismo, né, a iniciação, até hoje ela é de boca ao ouvido. Sempre foi, e sempre vai ser assim, de boca ao ouvido diretamente. Certo, pessoal? Para fechar, eu vou deixar, vou recitar aqui um pequeno fragmento de uma das obras de Hermes o Trismegisto, que eu acho muito bonito e muito oportuno para nós fecharmos esse bate-papo e essa homenagem a essa magna consciência de Hermes, certo? Vamos lá. Escutai em vós mesmos e olhai no infinito do espaço e do tempo. Lá ressoam o canto dos astros, a voz dos números, a harmonia das esferas. Cada sol é um pensamento de Deus e cada planeta um modo desse pensamento. É para conhecer o pensamento divino, ó almas, que desceis e subis penosamente a rota dos sete planetas e de seus sete céus. Que fazem os astros? Que dizem os números? Que rodam as esferas? Ó almas perdidas ou salvas, eles dizem, eles cantam, eles rodam os vossos destinos. Obrigado, pessoal. Beijo grande, uma ótima semana para todo mundo e uma semana que vem estaremos aqui de volta com mais um programa Semente Abstrata.